E aqui uma pessoa teve um sonho no qual ele estava trabalhando num fogão, acendendo um fogão, e o fogão começou a explodir, começaram a sair labaredas, e ele tentou fechar, tentou torcer o botão e não conseguiu. E aí, quando a cozinha já estava pegando fogo, ele se lembrou: por que que eu não fechei o registro do gás, né? Ele ficou lidando com as chamas, com fogo, com aquilo que estava quebrado, e não se lembrou de fechar o registro. Fechou o registro geral, acabou tudo. Então, um sonho destes com um fogão, nessas condições, pode nos mostrar que tipo de vibração nós estamos emitindo. Porque tudo aquilo que é combustível reage segundo as nossas vibrações. Então, se nós chegamos perto de um fogão onde existe combustível, e segundo a vibração que estamos emitindo, aquilo no plano astral ou no plano etérico pode produzir atritos, conflitos, convulsões, pode produzir estímulo a esses combustíveis. Então, este sonho está mostrando que não só ele precisa ter calma na hora de resolver os problemas, como também ele precisa ter cuidado com as próprias reações. Porque ele passou por tudo isto, mas não percebeu que tipo de vibração ele estava emitindo. Não percebeu que tipo de estado de ânimo que ele estava manifestando ali. Agora, quando ele disse que não se lembrou de fechar o registro, eu me lembrei de sugerir que ele leia A Hora de Crescer Interiormente, porque ali tem um capítulo chamado Limpando Estábulos. Hércules não conseguia limpar um estábulo que estava muito sujo, e ele não se lembrou que ele podia ter desviado o curso de um rio, o rio passaria ali e teria limpado tudo. Então a gente tem que estar atento. E os 12 trabalhos de Hércules nos dão muitas chaves para estas situações. E durante a leitura daquele livro, nós vamos nos acalmando diante de vários problemas da vida. Os 12 trabalhos que todos nós devemos fazer, como seres humanos, quando entramos na encarnação, esses 12 trabalhos, às vezes eles vêm em ordem cronológica, a partir do primeiro. E às vezes eles vêm misturados. Ou a gente tem uma encarnação dedicada a um dos trabalhos de Hércules, ou nós temos alguns trabalhos de Hércules juntos, mesclados na mesma encarnação. E aquilo é um livro muito didático, porque segundo o mito de Hércules, Hércules resolvia tudo usando certas chaves. Então é muito interessante uma releitura daquilo, porque nós vamos encontrar ali uma nova compreensão a cada vez que lemos. Quando nós vamos vendo esses 12 trabalhos da vida, ou das vidas, nós podemos estar naquele momento dedicados a um certo trabalho e não a todos os 12. Então, se a gente vai buscar, pesquisar isto tempos depois, nós vamos ver ali coisas que não víamos, porque agora é que estamos às voltas com aqueles outros pontos e antes não estávamos. Quando as coisas não estão nos atingindo, quando as coisas não fazem parte do nosso trabalho naquele momento, em geral a gente não presta muita atenção, a gente não se dá conta. É preciso que a gente esteja passando por um certo momento, precisa que a gente esteja dentro de um certo trabalho para a gente perceber, para a gente se dar conta das chaves que nos estão sendo mostradas. Agora, aqui uma pessoa pergunta se poderia ser feito um detergente natural para uso aqui em Figueira. porque existem eucaliptos que perfumam e limpam, e a gente não precisaria estar usando esses detergentes venenosos. Então, existe todo um conjunto de coisas que a gente talvez não possa abordá-las todas de uma vez. A vida na superfície da Terra é uma vida muito comprometida em muitos sentidos. O fato de nós estarmos encarnados na superfície da Terra já nos compromete com muitas coisas, já nos leva a passar por várias provas. E nós não podemos levar uma vida completamente pura dentro de corpos materiais e nesta superfície desta Terra. Então nós precisamos ver quais são as nossas prioridades no campo da purificação e no campo do equilíbrio. As nossas prioridades quer dizer o que que o karma está nos apresentando como possibilidades de nós entrarmos numa purificação consciente, de nós buscarmos um equilíbrio, um alinhamento. Então nós temos que discernir, temos que ter discernimento para ver o que que o karma está possibilitando. Então, prioritariamente, a gente vai seguindo a abertura que o karma está mostrando. Porque de abertura em abertura, nós vamos completando o trabalho. Então, talvez a gente não possa fazer tudo de uma vez. Como, por exemplo, deixar de comer carne, deixar de comer gordura, deixar de usar álcool, deixar de usar fumo, deixar de usar plástico. Até que você consiga não usar plástico, quanto trabalho precisa. Trabalho de Hércules mesmo. Você não usar plástico, até você chegar lá, imagina. E assim por diante. Então, nós teríamos que ver estas coisas com muita calma e ir vendo o que vamos podendo eliminar, o que vamos podendo evitar, o que vamos podendo transformar. Mas provavelmente tudo de uma vez não dá. Então, aqui, por exemplo, nós sabemos que não devíamos usar detergente, que não devíamos usar sabonete feito com gordura animal, que nós não devíamos usar uma série de coisas que se usa aqui. Mas é preciso que a gente ou simplifique os hábitos, não é? Que a gente simplifique os hábitos, que a gente esteja disposto a mudar os hábitos, o que é muito mais simples. Por exemplo, esses sabonetes que a gente usa têm várias coisas animais, gordurosas. E quando você passa o sabonete na pele, você está absorvendo o material animal. Você não come carne na mesa, mas você toma banho com sabão. Então você está fazendo a mesma coisa, só que de outro jeito. Agora, por que então que não se faz um outro tipo de sabonete que não seja feito, né, de gordura animal? É uma boa pergunta. Agora, outra boa pergunta. Será que não há formas de tomar banho sem usar sabonete? Eu perguntei outro dia para uma pessoa. A pessoa disse, ah, sim. É só você passar uma bucha e é muito melhor que o sabonete. O sabonete, quando você passa no corpo, ele, além de ter produtos animais que a tua pele absorve, ele cobre os seus poros, seu corpo respira menos. Então veja a higiene do sabonete. Seu corpo para de respirar como poderia. E se você toma o banho passando a bucha na pele, limpa mais do que o sabonete, você não absorve gordura e os seus poros não ficam fechados. Então é uma questão de mudar de hábito, compreende? Então muitas vezes a gente diz, por que que não tem detergente, por que que não tem sabonete, por que que não tem isso, por que que não tem aquilo? É porque você trocar o sabonete de gordura de porco pelo sabonete de eucalipto, você troca uma coisa pela outra, mas dentro de uma relatividade, porque o ideal seria você limpar a pele de outro jeito, compreende? Então isso é uma questão de formação. Mas não uma formação da gente ficar aprendendo coisas, não. Porque isso tudo que está sendo falado tem argumentos contrários. Se você vai no outro partido, eles têm os argumentos contrários a tudo isto. Então não é questão de você estar elucubrando. É questão de você fazer um voto de se transformar e de você simplificar. Então, tendo este voto feito, a gente estando realmente disposto a se transformar e a simplificar, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a chegar, porque tem toda uma estrutura evolutiva no planeta que vem ao nosso encontro. Agora, para nós trocarmos uma coisa por uma coisa semelhante, aí não vamos mexer com essa estrutura evolutiva, porque evidentemente nós temos que aprender muita coisa antes disso, não? Então preciso a gente estar disposto a se transformar, disposto a mudar os hábitos e disposto a simplificar. Porque aí a gente ia precisar de muito menos coisas do que aquilo que usa. Íamos precisar de muito menos hábitos, muito menos costumes, etc, etc, etc. Claro que o nosso karma é outro se estamos fazendo a Terra absorver esses venenos. Claro que o nosso karma é diferente do que se nós estivéssemos usando detergente de eucalipto. Mas fica uma coisa infantil estar indo atrás desses detalhes. Porque se trata realmente é da seguinte pergunta. A gente quer se transformar ou não? A gente quer simplificar a si mesmo ou quer se complicar? Esta que é a pergunta. E daí decorre tudo. Não adianta você estar usando coisa de eucalipto, você está usando cinza em vez de sabão, se a sua mente está complicada, se o seu emocional está complicado, se você não se simplifica, se você não se solta, se você não se livra das coisas que te prendem. Me parece que se devia começar é pela mente e depois chegar lá no eucalipto. Mas se você começa do eucalipto e a sua mente continua enrolada, aí não sei. Porque aí você deixa de se intoxicar com a gordura de porco, mas fica se intoxicando com o seu clima psíquico. E realmente existe uma lei que diz: o importante é o que sai da sua boca e não o que entra na sua boca. Porque nesse contexto todo, nós estamos trabalhando não só a purificação, mas estamos trabalhando também a transmutação. Estamos trabalhando a fluidificação, trabalhando vários pontos. Então, pode estar tudo aí para a gente aprender a trabalhar com tudo, para a gente aprender a trabalhar tudo. Uma pessoa chegou aqui, veja, e pediu para jejuar 2 dias. Aí a coordenação da área onde ela estava disse que não, que aqui nós não jejuamos e que ela não fizesse esse jejum. E ela gostaria de saber por que que aqui nós não usamos o jejum. Seria muito bom que a gente se simplificasse antes de estar tão preocupado em simplificar a alimentação. Primeiro a gente se simplificar. Porque senão aquela alimentação simples, ou aquele jejum, ou aquela água, aquilo tudo que você toma, vai ficar complicado dentro do teu corpo. Porque você não é simples. Você não está seguindo a lei. Cuidado o que sai da tua boca, não o que entra na tua boca. Então, se nós estivéssemos realmente na linha de nos simplificarmos, na linha de nos transformarmos para mais simples, então todas essas coisas viriam naturalmente. E aí, quando você passasse um sabonete de banho de porco, esses normais, né, no corpo, o seu corpo te daria um sinal evidente. Então você teria um sinal a respeito disso. Mas para isso precisa que você esteja simples, que você não esteja complicado. Para começar pelo início seria isso. E depois as outras coisas viriam bem naturalmente, sem que ninguém ficasse nervoso, sem que ninguém ficasse agitado, porque está mudando de hábitos, porque está se simplificando. Então, Nós resolveríamos umas coisas e não resolveríamos outra. Nessa situação, nós chegamos à conclusão aqui que temos que evitar produtos animais, carne, peixe, tudo isto, gorduras, e não conseguimos ainda evitar o sabonete, que também tem produto animal lá dentro, animais mortos, e certos medicamentos que a gente compra na farmácia, que também tem secreção de glândula animal. Então, isto tudo é um contexto. E enquanto o seu corpo está aceitando isto, enquanto não tocou lá um sino, uma campainha, dizendo basta, a gente vai simplificando. Mas tudo de uma vez é impraticável. Agora, eu acho que a base de tudo é: você quer ser mais simples, você quer se transformar, você quer deixar de ser aquilo que seu ego é. Esses são os pontos de partida. Não adianta você estar aí fazendo jejum, você está passando a água, você está passando eucalipto no corpo. Não adianta nada disso se você é uma personalidade à flor da pele, se você não está fazendo união com os outros, se você não está alinhada com seu ser interior. Estas são as coisas básicas. E como não dá para fazer tudo, nós preferimos começar por estas, porque aí vai levar mais tempo, mas um dia a gente vai chegar lá aonde tem que chegar. E hoje os corpos físicos estão muito debilitados. Então nós não podemos instituir um jejum de alimentação, porque os corpos físicos não têm condições de suprir aquilo de outra forma. Não têm condições de alterar a sua química, de forma que a gente possa estar fazendo jejuns. Então nós resolvemos que aqui não se faz jejum. Nós optamos por uma alimentação sóbria. Procuramos fazer uma alimentação básica, simples, a mais sóbria possível. Foi esta linha que se adotou, em vez de ir a extremos. E vamos vendo. Se as pessoas estiverem crescendo em consciência, se as pessoas estiverem amadurecendo, se as pessoas estiverem compreendendo melhor a si mesmas, se as pessoas estiverem compreendendo melhor os outros, então estaremos na linha certa. É uma questão de tempo. Agora, rigidamente o que é isto, o que é aquilo, certos detalhes, isto me parece secundário neste momento. Veja, aqui é uma pessoa que trabalha em uma escola que atende crianças. E ela diz: estou trabalhando com aquele grupo de crianças que ninguém queria. Que era uma escola, mas tinha um grupo ali que nenhum professor queria assumir aquelas crianças. Ela assumiu. Eles estão indo bem e progredindo bastante. Então pronto. Acabou. Acabou. Eu não precisava mais nem ler mais. Quer dizer, ninguém queria as crianças. Eu assumi. E elas estão bem? Pronto. Acabou. Acabou. Agora veja como se complica. No entanto, sofro bastante pressão dos colegas da escola. Aliás, a escola é um caos. Querem fechar a minha sala, dizem que ela não dá lucro, por ser pequena, enfim, sou atacada de todos os lados. Não tenho conseguido planejar nada para frente. Só dou conta de planejar uma semana de cada vez. Talvez seja o melhor. Eu não sei se é para continuar na escola ou se é para pedir a licença que eu tenho direito. As reuniões são caóticas, nada se resolve, o nível de conflito tem sido muito alto. Tudo isto é inútil, porque o verdadeiro é: estou trabalhando com aquele grupo de crianças e eles estão bem. Pronto, Acabou. Acabou. Não é? Então, aqui está o exemplo. Como podemos nos defender das forças involutivas sem agredir a pessoa que está tomada por estas forças? Em geral, uma força involutiva está instalada quando nós damos alimento para ela, ou quando temos algo que corresponda a ela. Então ela se liga, ela fica à vontade, ela fica presente, ela fica fazendo parte. Então, veja quantas coisas mantém as forças involutivas nas proximidades. Quando estamos com medo de alguma coisa. Quando nos sentimos culpados de alguma coisa. Quando temos ressentimentos e mágoas de alguma coisa. Veja, quantas forças involutivas já vão embora, vão longe, se a gente se examina só desses três pontos de vista, não? Medo, culpa, ressentimento e mágoa. Agora, outro setor. Possessividade, competitividade, desejo, vários, principalmente desejos de sensações. Então aí as forças involutivas têm um banquete para elas se alimentarem. Enfim, trabalhando estes pontos, ou melhor, a gente se simplificando, a gente se limpando destas coisas, trabalhando um ponto deste por vez em nós mesmos, não tem força involutiva que consiga atuar. Elas podem estar girando, podem estar esperando uma oportunidade, podem esperar que a gente abra uma porta, mas elas ficam à distância. Em você elas não podem se instalar, porque você não está com medo, você não está se sentindo culpado, você não tem mágoa por nada nem por ninguém, você não é possessivo, você não compete com os outros, você não se compara com ninguém, você não tem ciúme de ninguém, você não tem desejo algum, a não ser de suprir o que você tem que suprir no seu corpo ou aquilo que aparece como necessidade de suprimento. Enfim, se você começa a cuidar destas coisas, você não precisa nem prestar atenção nas forças involutivas. As forças involutivas têm o campo delas neste planeta, que é um campo muito amplo, muito vasto, como vocês sabem, mas não entram em você, não se instalam em você. Agora, as pessoas que estão conosco, porque ela está perguntando como faço para tirar a força involutiva das outras pessoas. Primeiro precisa ver se a pessoa quer se liberar da força involutiva. Porque se ela não quer, porque se ela se alimenta da força involutiva, porque não é só a força involutiva que se alimenta da gente. Nós também podemos estar encontrando um alimento que corresponde à nossa necessidade lá nas forças involutivas. Então precisa ver se a pessoa quer isto, ou se a pessoa está bem lá com as forças involutivas. Se a pessoa está bem com as forças involutivas, se a pessoa está bem arrumada com elas, ela não perde por esperar. Porque a diferença entre as forças involutivas e as forças da luz é que as forças involutivas vão levando você até o ponto em que elas querem levar e, em seguida, elas te contrariam. Elas te decepcionam. Elas te apresentam uma situação que você não esperava. E aí então é só aí que você vai aprender a não contemporizar com força involutiva. Mas antes disso, ninguém afasta as forças involutivas. Porque as forças involutivas enganam. As forças involutivas alimentam a nossa vaidade. As forças involutivas alimentam a nossa inércia. As forças involutivas alimentam o nosso egoísmo. Então é muito difícil que uma pessoa que ainda não se desiludiu completamente com elas, vá afastá-las. É muito difícil, muito difícil. Por exemplo, precisa ver em que poltrona nós estamos sentados. Vocês já perceberam isto? Se a poltrona na qual vocês sentam está atendendo a sua tendência para a inércia, a sua tendência para a busca de conforto, a sua tendência para não estar alinhado, porque a própria poltrona, quando você senta, tira você de alinhamento, né? Mas tem gente que fica bem assim, porque ele ainda não quer se alinhar, ele ainda não quer se verticalizar, então ele quer uma poltrona estofada, com aqueles braços mesmo, que quando ele põe assim, os braços afundam, porque ele não quer se verticalizar. Ele não quer nada com isso. Ele quer a mesma poltrona. Ele quer o colchão de molas. Ele quer a coisa macia. Ele não quer a saúde. Ele não quer a verticalização. Ainda ele não está preparado para isto. Percebe esta encarnação terrestre? Que escola é, não é? E desde que você encarna, que essas forças estão em volta. Vocês já viram o berço de uma criança dessas que são esperadas, né? Tem chupeta, tem não sei o quê, tem véuzinho, tem... Olha! É uma conspiração, é uma verdadeira conspiração para você não ser alinhado. Então, primeiro, nós precisamos despertar para estas coisas. Precisamos ver em que mundo estamos, com que estamos envolvidos. E se isso começa a nos incomodar, aí então começa um processo de purificação, começa um processo de união com o ser interior, começa um processo de verticalização. Mas para isto precisa muito chão para caminhar primeiro. E enquanto estas forças estão nos satisfazendo, não tem conversa nesse sentido. Por isso que a hierarquia, depois de milhões e milhões e milhões de anos no mesmo trabalho, resolveu trabalhar nos níveis superiores e deixar esses aqui mais entregues ao nosso livre-arbítrio. Porque talvez a gente chegue antes do que se a gente ficar muito pageado, do que se a gente ficar muito apoiado, apoiado demais. Porque aí nós não damos nem valor para aquilo que estamos recebendo. Você vê, você pode, por graça, por misericórdia, por dádiva do alto, oferecer as melhores condições possíveis para a evolução. E quanta gente vira as costas para isto? Quanta gente prefere outra coisa? Quantas pessoas preferem a evolução natural em vez da evolução não natural? Aquela evolução que exige um pouco de esforço, exige decisão, exige reflexão, exige discernimento, enfim, exige trabalho. Então nós precisamos estar muito cuidadosos com tudo isto, porque senão parece que as coisas são apresentadas com muita facilidade e a pessoa que ainda não tem necessidade de se transformar, esta pessoa que ainda não tem a devida visão de si próprio, acha que ela está bem assim, complicada, viciada, fora de ritmo, ela acha que ela está bem. Então você não pode estar expondo demais o ensinamento, você não pode estar expondo demais a graça, você não pode estar dando muitas coisas assim na bandeja, com muita facilidade, porque a pessoa não dá valor, a pessoa não sabe o que é aquilo, ela precisa ainda chegar num ponto, né, de saber isto. Segundo um membro dessa hierarquia, que resolveu lidar conosco lá em cima, no plano da mônada, e não aqui, na mesa de refeições e nem aqui no chão, mas resolveu lidar conosco lá, diz que a falta de conhecimento não é o problema na humanidade. Porque se não tivessem conhecimentos, se fossem ignorantes, mas se não tivessem desprezo pelo conhecimento, então a gente poderia ficar aqui mesmo como uma escola primária. Mas o problema é que tem desprezo pelo conhecimento. É que diante do conhecimento, prefere a ignorância. Depois de ter conhecido, ainda prefere a ignorância. Então, é necessário uma outra escola. É necessário realmente a escola do planeta. A escola que o planeta apresenta. Que não é um planeta sagrado, não é um planeta evoluído, é um planeta em conflito, é um planeta contaminado, um planeta atrasado. Então entra na escola do planeta, porque a gente escolheu isto. Então não se pode impor uma coisa destas. Quando nós temos uma decisão de conhecimento, de conhecer alguma coisa, quando nós temos uma decisão de realmente nos trabalharmos, isto só acontece quando a gente já se trabalhou numa vida passada, quando a gente já chegou num certo ponto numa vida passada e perdeu aquele ponto. Então a gente sente falta. A gente caiu e sente falta da situação anterior. Mas a gente cai e nem sempre levanta na mesma vida. A gente cai e depois precisa de outros corpos para continuar a caminhada. E quando a gente vai continuar a caminhada, a gente só escuta a lei quando a gente vem de uma queda. Porque aí não é a lei que você está escutando. É a saudade que você tem de uma coisa perdida. Aí sim você atende, entendeu? Então, não adianta você querer mudar um hábito, você querer que uma pessoa se transforme, se ela não sentir falta de uma situação que ela já perdeu. Porque enquanto ela não caiu, ela está mesmo na inércia, ela está mesmo na Terra, ela está mesmo nas leis do planeta. Precisa que ela caia para depois você ajudá-la a se transformar. Porque aí ela caiu, ela já sabe o que ela perdeu. Aí sim. Então parece que nós estamos nos transformando no primeiro impulso. Não. Todos os chamados que nós tivemos para nos transformar, nós não atendemos. Para nós atendermos a um chamado, é preciso que a gente tenha recusado o chamado muitas vidas, que tenhamos caído, nos quebrado, aí sim é que nós vamos atender o chamado. E como não temos memória das outras vidas, a gente pensa que respondeu ao chamado. Olha como sou bonzinho. Bonzinho a gente nunca é. Aqui nunca é. Então veja, respondeu ao chamado porque se quebrou de tanto não atender ao chamado. E o outro que não responde ao chamado, o outro que se recusa a se transformar, se recusa a mudar, é porque ele ainda não se quebrou o suficiente, é porque ele ainda não chegou no ponto de querer finalmente se simplificar e de querer finalmente se transformar. Então precisa que a gente tenha muito cuidado e não está interferindo demais no processo alheio. Porque no fundo, cada um vive aquilo que precisa. Porque se não precisa mais viver aquilo, ele mesmo sai daquilo. E aí, nesses momentos, você dá uma mão. Nesse momento, você dá um impulso. Nesse momento, você dá uma ajuda. Mas querer que ele faça uma coisa que ele ainda não quer, porque ele ainda não viu, ele ainda não sabe, ele ainda não cansou de fazer aquilo, ele não viu o quanto ele é iludido, ele não percebeu a ilusão, ele não percebeu a ilusão ainda. Então como você pode ajudá-lo se ele está iludido? Ele precisa primeiro se desiludir, ele precisa primeiro chegar num certo ponto para depois aceitar a sua ajuda. Eu não sei se foi Cristo que disse isto ou se alguém escreveu lá. Mas seja quem for, disse uma coisa muito certa. Disse assim, olha, não jogue pérolas aos porcos, porque eles vão mastigar as pérolas, quebram os dentes e ainda vêm te atacar. Entendeu? Então não jogue pérolas aos porcos, eles quebram os dentes e ainda vêm te atacar. Não sei quem disse isto. Seja quem for, foi a sabedoria, ensinando a gente a viver na terra. Então tome muito cuidado quando você entra num refeitório e diz, olha, aqui não devia ter sal, aqui não devia ter óleo, aqui não devia ter isso, aqui não devia ter barata. Cuidado com isto, porque essas todas coisas correspondem a nós. Barata. Olha, você pode limpar barata aqui, você pode passar detergente aqui, as baratas não vêm aqui. Mas será que essas baratas não estão dentro dos canos que correm aqui embaixo? Estão. Então o astral das baratas está aqui, mesmo que aqui esteja limpo. Melhor que esteja limpo do que esteja sujo. Mas que aqui não tenha astral de barata, não se pode garantir. Porque eu não sei como estão as nossas mentes. Eu não sei como estão as nossas emoções, porque se as nossas emoções não estiverem num certo ponto, e se a nossa mente não tiver um certo grau de limpeza, as baratas estão aqui. Se não estiverem no plano físico, estão no plano astral, porque nós estamos dando alimento para elas. Como que você acha que vai ser resolvido o que você emana? Emocionalmente e mentalmente. Que seria disto que você emana se não houvesse as baratas para se alimentarem disto? Se não houvesse as traças? Se não houvesse essas coisas todas para receber estas coisas, transformar? Ficaria isto tudo inútil? A vida é única, sabe? A vida é única. E dentro desta vida única, você precisa ver em que ponto você está, da vida única. Mas da vida única fazem parte as baratas, fazem parte os azeites gordurosos, fazem parte o joelho de porco. Isto tudo faz parte da vida única. O que você precisa ver é onde é que você está nessa vida única. É qual é a sua posição dentro desta vida única. Porque só depois que você tem isto claro, é que você pode estar realmente contribuindo para esta vida única. Se você tem um alinhamento, se você tem um contato com seu ser superior, se você já percebeu que existe uma hierarquia espiritual, que você está buscando a luz dessa hierarquia, aí começa todo um processo que é completamente diferente desse processo da reclamação, desse processo do atrito, desse processo de você estar vigiando os outros, de você estar entrando nos lugares e vendo o que está bom, o que não está bom. Aí começa outro processo. Aí começa um processo mais adulto, começa uma coisa em um outro nível, em um outro plano. Assim a gente vai passando os dias e vamos vendo que passos damos. E por que alguns animais adoecem quando quem cuida deles adoece? O reino animal é um reino representante da devoção. Os animais nos ensinam a ser devotos. Então, quando existe um animal aos nossos cuidados, ou quando existe uma convivência entre nós e certos animais, eles, devotos como são, eles naturalmente estão transmutando o que acontece conosco. E os animais transmutam o que acontece conosco naturalmente, da cintura para baixo. Então tudo aquilo que em nós está desorganizado, da cintura para baixo, os animais naturalmente absorvem e naturalmente transmutam. E se os animais já são um pouco mais evoluídos, começam a transmutar até coisas que estão um pouco mais em cima. Mas a gente precisa saber, se amamos os animais, que é bom que a gente se transmute, que a gente se purifique, que a gente se ordene. Porque se a gente não fizer isto por conta própria, isto vai caber ao reino animal fazer. E o reino animal faz isto naturalmente, mas realmente o reino animal não está aqui só para isto. O reino animal está para desenvolver coisas que nós estamos desenvolvendo e que eles não têm ainda desenvolvidas. Os animais esperam da gente energia espiritual, a qual eles não têm acesso ainda, porque eles estão ainda num plano de energia instintiva. Eles vão conhecendo a energia espiritual através de nós. Então, se nós não somos transmissores de energia espiritual, realmente não estamos fazendo com os animais todo o trabalho que teríamos que estar fazendo. Então, isto é muito básico. Se você está doente, se você não está bem, o animal vai absorver aquilo. Então, se você ainda não tem amor por você, mas tem amor pelos animais, faça isso pelos animais. Melhore para os animais. Eles estão aí também para isso.